lado da Coveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 779-9812-9245.
Clube FM, Esporte na Clube.
Agora são 19 horas 37 minutos.
Passadinha aqui no nosso WhatsApp, mensagens de áudio chegando.
Será que vai ter áudio amanhã, Jota?
Amanhã que vai ter.
Haverá muitas cobranças.
Eu vou até pedir o pessoal para reduzir um pouco o áudio, que é para dar tempo.
Pelo amor de Deus.
Reproduzir o áudio de todo mundo. Calma. Mandar áudio longo.
Amanhã é feriado da Bahia.
Porque amanhã o bicho vai pegar.
Feriado.
Vamos lá.
Boa noite, Jonathan, boa noite, Marcos, boa noite, Gandula e ouvintes desse excelente programa. Roger Machado deveria ter saído de São Paulo, não, ele deveria nem ter chegado. Tomara a Deus que eles consigam contratar Dorival Júnior para ver se reestrutura o time do São Paulo. Muito embora eu, como São Paulino e acompanho, eu acho que o problema de São Paulo é administrativo. Não é só em campo, não. É também em campo, mas também administrativo. E contratar Roger Machado para treinador de São Paulo era uma tragédia anunciada. E para quebrar o gelo também, meninos, eu vi em outra emissora hoje a mixaria, o salário mínimo que Ancelotti vai ganhar na CBF, né? 10 milhões de euros. É brincadeira, né? Abraço, Joãozinho do Queijo.
Ele vai ganhar só 5. 5 vai mandar pra gente.
É muita grana, né? Ele tem razão. Em relação ao Roger Machado, eu acho que não é assim. Não devia ter ido. Não deu certo, acontece, né? Com todos. O Rogério Ceni aí bateu o recorde mais do que Evaristo Macedo em tempo no Bahia. Tá com 3 anos no Bahia. É que passa o tempo, né? Mas no caso do Rogério foi diferente, não encaixou. Não deu pé, né? Mas tantos outros, né?
Então, Léo, como o pessoal fala, né? Não deu liga.
Não deu liga, né? Então, é uma pena, que ele é um bom treinador, um cara muito sério, trabalhador, e é uma pena que não tenha dado certo e o São Paulo pagou caro com esse desajuste, vamos dizer assim.
E aí fica pagando multa, né?
Também, né? Além disso, né? E cair fora, né? Da Copa do Brasil, né? É uma brincadeira, né? Vamos lá.
Boa noite aí, equipe do Esporte na Clube, o Jonathan, José de Oliveira, o Marcos Ferreira. Então, Marcos, é o Cruzeiro, você falou ontem, Cruzeiro, aquele goleiro do Tadeu, do Goiás, fez 7 milagres, moço, foi 7 bolas que aqueles goleiros das bolas fáceis da seleção brasileira, aqueles dois, tinha tomado tudo. E pena que ele no último, faltando 2 minutos pra terminar já no desconto, aquela jogada lá, sem maldade, ele quebrou a, como é que fala? A tíbula da perna. Tíbia, você falou esse trem não. E vai ficar um bom tempo afastado. Foi passar lá em Belo Horizonte, depois foi para operado em Goiânia. Ontem. Boa noite a todos. João Ribeiro. Vamos, Vitória.
Olha, falou tudo certinho, viu? Foi uma pena, né? O Tadeu pegou muito no jogo, fez defesas maravilhosas. Você jogou bem melhor. Era para ter vencido até com mais amplitude. 1-0 foi pouco, tem razão, um jogo difícil, que o Goiás é um bom time. E esse goleiro é sensacional, fez uma partida maravilhosa e que azar danado, né? No finalzinho, como o Cabeloso tá falando, num choque acidental, né? Uma bola dividida, partiu a tíbia. Foi detectado já em Belo Horizonte a ruptura. Aí, imobilizado, e ele foi para Goiânia, onde ele mora, né? Onde o Goiás tem seus convênios, já foi operado, já deu foto hoje. Tranquilo, né? Brincando, mas vai ficar um bom tempo aí. Eu não sei se volta ainda, né? No campeonato, porque fratura, né?
Ainda mais na tíbia,
Na tíbia é complicado. Eu tô machucado do joelho, você sabe que eu tô com. O meu é tendinite patelar.
É patela, né?
É a mesma de Ronaldinho Fenômeno.
É, né?
A minha mesma de Ronaldinho Fenômeno, tendinite patelar. Demora, viu, Gandu?
Fraturou da mesma forma, jogando.
Jogando, lógico, né?
Eu acho que a sua contusão é a mesma do Zé Macaco, viu?
Eu machuquei atuando de forma aguda na direção do gol. Sabe o
que é, Jota?
De forma
aguda. Eu conheço Gude.
Eu fui de forma aguda na direção do gol.
Eu conheço Gude e agulha.
E aí rompeu a patela e
aí o nome. O paletó, rompeu o paletó.
Tendinite patelar.
JB.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Zé. Boa noite, JB, que é Clóvis, Marão. O Marcos, o Flamengo gosta de casa cheia mesmo. O Flamengo vai ver aquele, esses 40 mil torcedores do Vitória lá. 40 mil torcedores rubro-negros. Né? E o Flamengo vai pensar que é todo mundo rubro-negro. O Flamengo vai pensar que é a torcida dele. E o Flamengo gosta de casa cheia. Obrigado, rapaz, vai ser um jogo muito difícil, viu? Vai ser um jogo difícil. O Flamengo passa. Eu acredito que o Flamengo passa, mas não vai ser fácil, não. Um empate, eu acredito que vai ser o suficiente o Flamengo passar.
Essa é uma avaliação dos que eu, mais de vocês que eu vi desses dias todos que a gente vem brincando aí, falando sobre isso. Acho que o Flamengo vai se sentir em casa, sim. Tem torcida do Flamengo, né? Nesse campeonato, o pessoal do Ministério Público não se envolve na competição da CBF, então vai ter torcida do Flamengo, né, no estádio pequeno, né? Tá lá 5 mil, talvez, torcedores, que é tudo vermelho e preto, né? O estádio todo vermelho e preto. É, e acho que o empate é um bom resultado, né? Um resultado, não é bom resultado, eu acho que é um resultado factível, né? Que pode acontecer pela vantagem que o Flamengo leva e pelo esforço que o Vitória fará para reverter. E sendo assim, o Flamengo se classifica. O que é que eu acho que vai acontecer? Vou torcer bastante pro Vitória. Tô falando sério. Achei bacana o comentário do torcedor aí, flamenguista.
É o Clovinho, pintor.
Mas acho que o Flamengo passa.
Um torcedor me disse hoje, tô maluco pra ver o Lucas Arcanjo nas cobranças de penalidade.
A pessoa? O Ana Moreira tá perguntando se a gente já tá com frio na barriga daqui a pouco. Tô aqui contando as horas. Falta 17 minutos.
E parece que tá tão longe.
O suco de uva já tá esperando na geladeira. O suco de uva tá na geladeira já, esperando, né? Eu bem em casa, não assisto jogo bom em lugar nenhum, não. Só em casa.
Boa noite, Marcos Ferreira. Boa noite, JB. Boa noite, Gandula. Ô, Gandula, me fala aí, rapaz. Nós, como vascaíno, os demais torcedores, o que está acontecendo com aquele zagueiro reserva do Vasco, o chileno Saldívia? Rapaz, já é o terceiro jogo seguido que ele faz um gol contra. Na temporada, 3 gols contra ele fez. Já foi dois jogos seguidos. Foi uma semana passada e um ontem. E sobre o jogo ontem, rapaz, aquele Thiago Mendes, o Rojas, está jogando demais, viu? O Thiago Mendes, para mim, eu acho que ele tinha um lugarzinho ali na seleção, ali naquela miúca ali, pelo menos para ficar no banco. O cara tá jogando muito bem, fazendo gol direto. Agora ele tem um defeito, eu como vascaíno, eu não aprovo esse negócio de jogar dando cotovelada. Ontem deu cotovelada no rapaz lá, ele com a bola dominada, sem precisão.
Ah, tá aí o Carlito.
E foi expulso.
Então, falando do zagueiro, isso acontece, né? Numa dessa, o Escobar na Copa de 94 perdeu a vida, né? Não é coisa de dar risada, mas quem não lembra, né? Na Copa de 94, a Colômbia foi desclassificada. O zagueiro Escobar fez um gol contra, né?
Pablo, o Escobar, o lateral direito, né?
Ele fez um gol contra no cruzamento, ele pegou a bola e
de carrinho, hein?
De carrinho. E aí acabou desclassificando a Colômbia quando voltou pro país dele. Não sei se exatamente por conta disso. Há outros rumores, né? Esses países são muito complicados com essa coisa de narcotráfico, etc. Mas dizem que foi por conta disso. Ele foi brutalmente assassinado num bar.
Nossa.
Logo no retorno da seleção em 94.
Eu vi alguns comentários de alguns atletas do Bahia com medo de sair em Salvador.
O cara que deu entrevista ontem no final falou isso.
É,
né?
Com medo de sair em Salvador.
Mas eu já falei isso aqui, Gandula. Marcelinho, ex-presidente do Bahia, né? Ele, Guimarães, o filho, ele já me disse: Marcos, olha, pode perder qualquer jogo, você não pode perder Bavi. Perdeu Bavi, não me fala nem de campeonato. Campeonato, então, ele tem que ficar um mês fora de Salvador. Ele disse: perdeu o Bavi no domingo, segunda-feira e terça, meus filhos não podem ir. Os filhos estudavam no Antônio Vieira. Não podem ir. Eu não posso ir na padaria comprar um pão. Eu tenho que ficar dentro de casa, de castigo, 2 dias, até acalmar os comentários, aí ter outro jogo, o time ganhar. É assim. O futebol tem essa coisa meio passional. Olha o que a gente acabou de comentar aqui, né? Um zagueiro, incidentalmente, fez um gol contra, né, na seleção, que desclassificou a seleção da Colômbia na primeira fase ainda, né, do Mundial de 94, um time bom ainda, com o Valderrama, aquela turma toda, as Prilhas, né? O cara fez um gol contra, quando voltou pra Colômbia, passou a semana, mataram ele dentro do bar lá, simularam lá uma briga e meteram fogo nele, né? Se foi por isso ou não, coisas do futebol, infelizmente.
O JB Gandula, Marcos Ferreira, amigo do Esporte da Clube. E a nossa seleção, Marcos Ferreira e Gandula e Neymar, vamos com a expectativa que chame, né? Dá o que der, pelo menos ficar no banco, né? Igual você comentou ontem. Um abraço para Madá na Rua da Corrente, seu Oswaldo na Rua de Beto Lopes e a todos que estão na escuta do programa Esporte da Clube.
É isso aí. O problema é se ele vai aceitar ou não. Esse é o grande, né? É o grande dilema que a gente vai estar com o Ancelotti. Mas o Ancelotti tem muita amizade e muito respeito, né? E ele também tem muito respeito pelo Ancelotti. Eu acho que se o Neymar estiver bem, ele vai entender, né? Que é, tem que esperar um jogo mais apropriado, né?
Eu acho que o Neymar foi convocado ontem, viu?
Não, tá totalmente convocado, isso eu não tenho mais dúvida não. O problema é se vai ser titular ou não.
Aí é outro departamento.
E se ele vai aceitar, entendeu, Gandula?
Tem que aceitar, que é, tem que ser humilde.
É o que Vampeta já vaticinou, dizendo que acha que ele pode criar problema. Eu acho que com o Ancelotti ele não cria.
É, meu amigo Gandula, Mick Jagger, JP, rapaz, esse programa de vocês tem que ser pelo menos 3 horas, viu? É 10. O que tá matando são esses áudios aí. Esses áudios tá parecendo uma série da Netflix, são longos demais. Rapaz, galera, vamos se conscientizar aí, porque desse jeito não tem como todo mundo conversar, não. Só vocês. E esse Flamenguinho hoje vai pegar essa. Esse Vitória?
Você conversou mais que todo mundo. Você falou que tá todo mundo conversando e você demorou 2 horas aí pra falar essa bobagem aí. Brincadeira à parte, é isso aí. Você tem razão, os áudios são uma das coisas mais maravilhosas que nós temos em todos os nossos programas aqui. No Forró, né, no Área VIP, no Forró da Clube, no Giro. E em especial, principalmente aqui no Esporte da Clube. É o que faz, né, Gandula? A alegria do programa é a participação popular.
Que queria ser umas 3 horas.
É, agora 3 horas, peraí, pai. Você quer que eu venha pra cá 6 e saia 9? Pô, é essa, meu irmão.
Boa noite, Zé de Oliveira, Gandula, Jonathan Batista e ouvinte da Clube FM. Marcos Freire do bairro Ibirapuera. Estou muito indignado com essa equipe do Bahia. Esse ano, com certeza, não vai conquistar mais nada. Ontem, infelizmente, deu adeus aí à Copa do Brasil e tá na hora, né, de Rogério Ceni pegar as malinhas e ir embora, né? Mandar um alô todo especial para o casal Mil do bairro Ibirapuera, Gil e a sua esposa Andréia. Marcos Freire do bairro Ibirapuera e hoje Flamengo e Vitória 1-1 e é só alegria.
Ele tá mais calmo hoje, né?
Mais
tranquilo
e
tal.
Eu não sei, aconteceu alguma coisa, viu?
O Pix deve ter caído, né? Calma assim.
Vamos lá. Carlito tá perguntando, Gandula, se Saldívia é chileno ou uruguaio? Ele tá lembrando lá.
Uruguai.
É do Uruguai, né?
É do Uruguai.
Uruguaio, Carlito.
É Uruguai.
Né? É seu artilheiro contra.
Alan Saldívia.
É seu artilheiro, Carlito, que faz gol contra. É.
Boa noite, Marcos Ferreira. Boa noite, Gandula. Boa noite, JP. Boa noite, galerinha do Esporte na Clube. Tá todo mundo com foco em Neymar, e tá todo mundo esquecendo que depois que o Ancelotti assumiu a seleção até hoje, o Brasil até agora não mostrou uma grande partida, um grande futebol. Até agora nem goleiro a gente tem, que olha pra você ver quem são nossos goleiros. Um mão de alface, um frangueiro, que tomou um frango, um gol de lateral, e todo mundo só preocupado com o Neymar. Um grande time, uma grande seleção. Começa com um grande goleiro e nem isso a gente temos ainda. Então, isso aí só tá desviando o foco. Com Neymar ou sem Neymar, eu acho que será muito difícil a gente ser campeão. A gente é brasileiro e não desiste nunca, mas é difícil, viu?
mesmo para um bom técnico como é o Ancelotti, a situação da seleção brasileira não é fácil de se resolver assim.
Não.
Um passe de mágica, né?
Não, muito difícil. Não tem treino, não encontra, não treina, não se encontra, enfim. Mas ele faz uma coisa, falou uma coisa certa, né? Um grande time sempre começa com um grande goleiro. Eu também acho.
Três goleiros não passam muito
fraco,
confiança.
Muito fraco, todos três. E vi hoje a imprensa, né? Aquela imprensa bolada, né? A do Pix, saudando a volta de Alisson aos treinos do Liverpool. Ele voltou, ele de rabo de cavalo, viu? Lindo, rapaz. Grandão, bonito. Parecendo um artista, né? Então, eu digo, meu Deus do céu, socorro. Então, quem mandou o áudio?
Tá na Europa, viu?
Quem mandou o áudio solicitando que o programa fosse de 3 horas foi Sérgio, do Uber.
Aí você paga 2 horas,
hein? Vem, Sérgio, pagar, é. Beleza, querido, obrigado.
Mas agora, é sério, vou pedir até o pessoal para dar uma reduzida um pouco mais nos áudios, né?
Menos um pouquinho.
Menos um pouco aí, uns 30 segundos.
40 no máximo.
40 no máximo. Porque complicado aqui. Pra dar tempo todo mundo falar.
Amanhã,
né?
Eu só quero o hino, só quero o hino amanhã.
Agora são 19h52, 2x0, 2x2. Quase, 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 hein, Renato? Ah, o negócio ficou complicado, viu? Treinador do Vasco da Gama.
O jogo, ele se tornou difícil em certos momentos pra gente do jogo. Porque nós permitimos. Nós fizemos 2x0, com todo o respeito ao Paysandu, que fez uma belíssima partida. Mas nós estamos bem no jogo, 2x0, mas aí vem aquela acumulação, né? De um outro jogador, já está decidido. Aí no último lance do primeiro tempo, eles acharam um gol. E eu estou alertando o meu time desde ontem sobre esse jogo, que era um jogo perigoso. E acharam o gol no último lance do primeiro tempo. Aí voltaram pro jogo. Alertei no intervalo do jogo. Aí, 1 minuto de jogo, gol do Paysandu. Quer dizer, eu falei preso, né? O grupo gosta de sofrer. O grupo acho que está junto com a torcida. É bom sofrer com o nosso torcedor. E não pode ser assim. Não pode ser assim, independente da competição, independente do adversário. Você tem que levar a sério os 90 minutos. Você não pode achar que o jogo tá ganho, mesmo com 2x0, 3x0. O jogo é jogado durante os 90 minutos, tudo pode acontecer. Eu alerto isso muito sobre si, essas coisas todas no futebol que pode acontecer. E tudo que eu alertei desde ontem, hoje na pré-eleição, infelizmente aconteceu. E aí, quando eu preciso poupar 2, 3 jogadores para o jogo de sábado, eu tenho que deixar os jogadores em campo, se desgastando. Porque eu tive que fazer algumas trocas que eu não esperava, até para garantir a classificação.
Aí o Rogério, ele fala da preocupação que tem o Inter, né?
É o Renato Gaúcho. Ele tá certo, viu? Ele tem uma leitura boa. É um bom treinador, Renato, né? Você revelou um bom treinador ao longo dos anos.
Bom jogador.
O Sérgio tá dizendo o seguinte, o meu áudio foi 34 segundos.
Continue assim.
Aí. Valeu, Sérgio, beleza. Mas o Renato tá certo, ele fez a leitura boa do jogo e é de fato. Pra mim, eu não imaginava que ele tão irreverente, né? Tão brigão, né? Chato, marrento, fosse se dar bem como líder, vamos dizer assim. De jogadores, como ele fez boas passagens no Bahia, inclusive.
Passagem dele no Vasco também foi boa, primeiro. Teve uma briga e tal, mas.
No Grêmio ele ganhou muita coisa.
Renato também, jogou, né? No Vasco também?
Não. A primeira treinador, passagem como treinador no Vasco.
Entendi. E no Grêmio, né? Onde ele é ídolo, né? Campeão do mundo, ele fez várias boas passagens. E eu conheci na época lá do Bahia, na Arena Fonte Nova.
Você conhecia também a filha?
É linda.
Bonita, né?
Linda.
Você conhece, Jota?
Ah, já vi.
E igual a ele, reverente, malanda toda, né? Jacaré no paripombo, já dizia minha avó, né?
Como é que é?
Jacaré no paripombo, já dizia minha avó. E ele, mas é um bom treinador e no trato também, muito simpático. Ele foi treinador do Bahia lá na Arena, a gente se encontrava.
Ele tem cara, deveria ser carioca, viu? Porque gosta de samba, gosta de praia.
Malandro todo, é. É igual amigo
aqueles
meu.
Aqueles bailes. De carnaval no Monte Líbaro.
Sim.
Ele era
figurinha carimbada. Não, tem um amigo, você falou isso aí, tem um amigo meu que fala isso. Eu digo, olha, você é tão bobinho que até o andar de carioca. Você é tão bestinha que até o andar de carioca. Vamos lá.
19:56, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora, recapagens de pneus com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima.
Continua, Chapecoense 2, Botafogo 0.
Rapaz, pessoa.
E a equipe do Grêmio vai vencendo Confiança por 1-0.
Olha só, rapaz, o Botafogo caindo fora, hein? Nem diria. Coisa ruim, é muito prejuízo, viu? É 4 pau aí, viu, pai, na manhã, de manhã, viu? 4 milha. É brincadeira? 4 na conta. Na outra fase, 5. Tem cada fase dessa, aí você vai somando no final da 70. É, salva. É a Arena Barradão.
Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, Guajará, Massaranduba, Pinos e tudo que você precisa para a sua reforma e construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor lhe atender, na Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul e na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão.
Corinthians e Barra tá 0-0, daqui a pouquinho, às 20 horas, tá começando também CRB e Fortaleza, e o jogo isolado, 21:30.
Fui!
Fio desencapado, raspo.
Obrigado, gente.
De gaiola.
Obrigado, gente, boa noite, valeu.
Independente se venceu ou não, você volta amanhã.
Mas é lógico, rapaz.
Vestido de baiana, não?
Não, veio com a camisa de Bebeto Tetra.
E aí, a roupa de baiana?
Que baiano, o quê? Veio com a roupa de Bebeto. Veio com a camisa de Bebeto Tetra amanhã aqui, vocês vão tirar foto aqui com o JB, abraçado com o JB.
Ih, Jota.
Bora.
Ó, você traz a pimentinha,
o
acarajé,
vai ter limão. E o limão.
Vai ter acarajé
na porta. Pediu um limão, a cachaça com limão, o safado pediu outro.
Sabe quem foi?
E foi.
Deve ser cabuloso, que gosta de limão
e tecido. Pediu, com a carajé com o camarão.
Traz um refri lá também, viu,
galera? Refri, né?
E um refri pra Jota.
Respeitinho também. Vamos fazer uma festa, né?
É, pronto, fechou.
Amanhã você volta, né, Marcos?
Lógico.
Ele tá ansioso pra ir pra
casa. Eu quero ir embora, meu negócio tá esperando lá em casa, pro suco.
Mas amanhã você volta, né?
Firme e forte.
JB.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e Vic Park, o destino que vai conquistar você, 779-9812-9245.
Sabe que a Gugliese, eu tô com imagens aqui do estádio aqui, o pessoal tá mandando ali no celular, toda hora sai pra olhar ali, eu tô vendo, o porra tá quebrando lá, meu irmão. A galera tá mandando imagem ao vivo de lá, com aqueles copos na mão, pulando, ave Maria, mas vai ser uma partida bonita, tenho certeza que o juiz apite bem, e é com isenção, e que ganhe o melhor, né? Que o resultado seja bom, que não tenha confusão nenhuma, né? Na ida e na volta, porque, né? Porque é complicado, né? O jogo à noite,
é
Marradão, lugar meio a ermo, mas enfim, hoje um estádio com outras adequações diferentes de tudo que a gente conheceu no passado, e que seja um bom jogo. Flamengo e Vitória sempre um jogo bacana, que ganhe o melhor, e amanhã a gente tá aqui para comentar com seriedade, brincando também sobre o resultado, que eu espero que dê vitória.
Com ou sem?
Com o quê, rapaz? Por causa de mim, rapaz. Eu não fico bem de baiana, não, rapaz. Eu venho com a camisa de Bebeto.
A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem Clara Nunes. A gente volta, viu, Jota?
Na sequência tem Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Progressistas unidos pela Bahia.
Quem é que apoia você, mulher, na sua batalha do dia a dia? Você trabalha, cuida da casa, cria seus filhos e ainda enfrenta a falta de oportunidades. Não é fácil dar conta de tudo sozinha. Por isso, o Progressista defende políticas públicas que ampliam a proteção social, garantam mais acesso e criem caminhos reais de autonomia para a mulher. Se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
Procurando um cartão completo para sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, Pinos, Cancelas, Portas e Janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 988265194. Madeireira Sudoeste. O maior estoque de madeiras da região.
Você conhece a torta certa? Não? Então saboreie uma fatia e depois me fale. Na sua festa, não pode faltar as delícias da torta certa. Tortas, bolos para casamento, bolo espatulado, naked cake e doces gourmet. Ah, e você ainda pode comprar as fatias. Torta certa, ligue e encomende a sua. WhatsApp 999929922. E acompanhe as novidades pelo Instagram, arroba a torta certa.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte para o futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ah, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços. Na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara. E Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Aqui é o deputado Fabrício Falcão. E eu quero falar com você sobre o problema que tem endividado famílias em todo o Brasil. As apostas online, as chamadas bets. Jovens e trabalhadores estão perdendo dinheiro, emprego e até a paz dentro de casa. Na Assembleia Legislativa, tenho cobrado a regulamentação, a fiscalização e a ação de prevenção para proteger o nosso povo. Combater o abuso das bets é defender as famílias, a renda e o futuro da nossa população.
Fabrício Falcão, trabalho e compromisso.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas. Raio-X, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora ficou mais fácil.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme. Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, doutor Aloísio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato, no bairro Alegria e no bairro Jurema. Telefone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, um mandato a serviço de Vitória da Conquista.
Forró da Cume.
Hipermercado Novo União, vem que tem, Novo União, tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade, vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Clube FM, oh, 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 Clube
Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: moradia digna.
Mais 380 famílias são contempladas com unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na Bahia.
E já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil. Gilson Santa Fé.
Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou para R$13 mil por mês.
E você vai ouvir também queda do desmatamento.
Tudo mostra que Mata Atlântica teve o menor índice histórico de desmatamento em 40 anos.
E ainda na Bahia, presidente Lula participa da retomada de fábrica de fertilizantes da Petrobras.
A indústria amplia a capacidade nacional e dá mais segurança aos produtores rurais brasileiros.
O Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir fertilizantes.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participou da entrega de mais de 300 moradias em Camaçari.
O presidente destacou que o projeto de moradia entregue foi pensado para dar teto e também mais qualidade de vida aos novos moradores.
No condomínio é possível contar, por exemplo, com biblioteca, parquinho, academia ao ar livre, quadra de futebol e espaço de convivência.
Pela primeira vez na vida, o Gilvaldo dos Santos, de 51 anos, que está desempregado, vai morar em uma casa própria. Ele recebeu, nesta quinta-feira, pelas mãos do presidente Lula, as chaves do novo apartamento.
Eu estou muito feliz por esse empreendimento. A minha vida não foi fácil, como todos vocês aqui. É isso que eu venho agradecer, esse empreendimento, Minha Casa Minha Vida, e a todos que estão aqui, com respeito, a dedicação. Obrigado por essa oportunidade.
Gilvaldo vai morar em uma das 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues em Camaçari, na Bahia, onde serão beneficiadas mais de 1.500 pessoas. As moradias fazem parte dos residenciais Verdes Horizontes 1 e 2. Cada condomínio possui 192 apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda. E ainda contam com espaços coletivos, como academia, parque infantil, quadra esportiva e biblioteca. Áreas importantes para o desenvolvimento das crianças, como destacou o presidente Lula.
E é por isso que nós fazemos biblioteca agora, em cada conjunto habitacional. Nós temos que fazer essas crianças brincar, de ler, de estudar, de saber das coisas boas e não ficar perambulando por falta de lugar de lazer, que também nos conjuntos tem que ter. Essa meninada tem que ter parque para brincar, tem que ter espaço para jogar.
Os apartamentos foram construídos com investimento superior a R$65 milhões por meio do novo PAC e do Fundo de Arrendamento Residencial. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que mais unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida devem ser contratadas ainda neste ano.
Nós contratamos mais de 2 milhões de moradias com 1 ano e 1 mês de antecedência. Não fica por aí. Vamos aumentar isso. Vamos fazer 3 milhões de moradias até dezembro de 2026.
Os condomínios fazem parte de um conjunto de empreendimentos habitacionais em andamento em Camaçari. São 1.800 novas moradias previstas para o município. A entrega ocorre em um momento de redução histórica do déficit habitacional no país, que atingiu, em 2024, o menor índice já registrado, segundo dados do Ministério das Cidades e da Fundação João Pinheiro. As regiões Norte e Nordeste tiveram a maior taxa de redução. Reportagem Márcia Fernandes.
E as famílias que já possuem imóveis e querem fazer melhorias na moradia devem ficar atentas.
Já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil.
Podem participar famílias com renda de até R$13 mil por mês.
As novas condições do programa Reforma Casa Brasil já estão em vigor. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, regulamentadas pelo Ministério das Cidades e já estão disponíveis para contratação via Caixa Econômica Federal. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou de R$ 9.600 para R$ 13.000 por mês, e a redução da taxa de juros para 0,99% ao mês, considerando os encargos totais da operação. O prazo para pagamento também aumentou de 5 para 6 anos. Além disso, o valor máximo do financiamento agora pode chegar a R$ 50.000. O programa faz parte do Minha Casa Minha Vida e é voltado para famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar melhorias na moradia. O crédito pode ser usado em reformas estruturais, troca de telhado, instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de cômodos e obras de acessibilidade. As famílias interessadas já podem consultar as condições e iniciar o processo de contratação pelos canais da Caixa. Saiba mais sobre o Reforma Casa Brasil em gov.br/cidades. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
O Brasil avança na produção nacional de fertilizantes.
Eles melhoram a vida de quem planta, levando segurança alimentar ao restante do país.
Hoje o presidente Lula visitou uma fábrica na Bahia que está retomando as atividades com o investimento da Petrobras.
Depois de anos parada, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Camaçari, na Bahia, retomou a produção em janeiro e já opera com 90% da capacidade. A Petrobras investiu R$ 100 milhões na retomada das atividades. Durante a reabertura da fábrica, o presidente Lula destacou que o Brasil precisa ter independência na produção desses insumos.
O Brasil é um país agrícola. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento, tem hora que é o terceiro. E o Brasil precisa de fertilizante. E o Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir os fertilizantes.
A fábrica tem capacidade para produzir 1.300 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia por dia. Volume que atende 5% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, até 2028, com o funcionamento de mais 3 fábricas, a produção deve crescer ainda mais no país.
Com a fábrica de Mato Grosso, com a fábrica do Paraná, com a fábrica de Sergipe e com a fábrica da Bahia, nós vamos produzir 35% do fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa.
Os fertilizantes são usados principalmente em plantações de milho, café, trigo, algodão e cana-de-açúcar. Eles aumentam a produtividade no campo, o que leva a alimentos mais baratos na mesa do consumidor. Com maior produção nacional, o Brasil reduz a dependência da importação de fertilizantes, diminuindo custos para produtores rurais. Em momentos de crise internacional, o abastecimento interno também fica menos vulnerável. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, destacou a importância dos fertilizantes num cenário de crescimento do setor agrícola.
No ano passado, o agro cresceu 11,7%. Então, quando nós fazemos um esforço como esse, ampliamos a nossa capacidade de produzir, o agro nos surpreende, cresce tanto que a gente já precisa de produzir ainda mais.
Segundo a Petrobras, cerca de 3.600 empregos diretos e indiretos foram gerados com a retomada da fábrica. De Camaçari, na Bahia, Luana Karen.
Pois é, a safra brasileira de grãos deve bater mais um recorde neste ano, com estimativa de 358 milhões de toneladas, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Isso significa um aumento superior a 2% em relação à safra passada.
O IBGE também projeta uma safra recorde com destaque para a produção de café.
Do campo para a mesa dos brasileiros e para o mundo, o Brasil segue consolidando a posição de potência agrícola global. Os números mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Companhia Nacional de Abastecimento mostram que a safra de grãos deve bater novos recordes em 2026. Pelos dados do IBGE, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve chegar a 348 milhões e 700 mil toneladas. Já o levantamento da Conab é ainda mais otimista e projeta 358 milhões de toneladas. Segundo o presidente da Conab, Silvio Porto, a soja deve alcançar mais um recorde histórico, com produção de 180 milhões de toneladas. O milho também mantém números robustos, com mais de 138 milhões de toneladas, ajudando o país a manter posição de destaque entre os maiores produtores de alimentos do planeta.
Nós fizemos ajustes em relação à área de soja no estado do Paraná, nós conseguimos então fazer esse ajuste em relação a ultrapassar 180 milhões de toneladas. E no milho é um ajuste principalmente de produtividade, principalmente porque o estado do Mato Grosso está com uma perspectiva de termos uma excelente produtividade.
O café também aparece com perspectiva histórica, superando 66 milhões de sacas, destaca Carlos Alfredo Guedes, gerente da agricultura do IBGE.
São 4 milhões de toneladas de café, é um crescimento de 14,9% em relação ao ano anterior, com um crescimento de 20% da espécie arábica e de 6% da espécie canefa. As condições climáticas estão muito boas para o desenvolvimento das lavouras esse ano e, além disso, os preços também estão bem favoráveis nos últimos anos, né?
O Centro-Oeste continua liderando o mapa da produção agrícola brasileira, responsável por metade de toda a safra nacional. Mato Grosso segue como o maior produtor de grãos do país. Reportagem Pablo Mundim.
Agricultores familiares que produzem alimentos frescos e saudáveis chegam a quem mais precisa.
Assim funciona o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O governo compra a produção dos pequenos agricultores, garantindo renda para eles, e distribui esses alimentos para instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Desde o início do programa, o PAA já beneficiou 47 mil associações.
Em Tapauá, no Amazonas, o sustento das famílias vem das águas. Com mais de 20 mil habitantes, a economia da cidade é influenciada pela pesca e agricultura de várzea. A Ana Paula Reis Lima lidera a Associação Indígena Povos das Águas, na terra indígena Paricá. Ela conta que o manejo do pirarucu tem mudado a vida das famílias da região, que só neste ano comercializaram 17 toneladas do peixe para a Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos.
Foi muito boa, né, a gente ter acessado essa política, né, ter chegado até a gente, porque ela valoriza e dá autonomia ao povo.
Pelo PAA, o governo compra a produção da agricultura familiar e destina para entidades sociais e instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, a pesca produzida pela associação que a Ana Paula pertence vai garantir uma refeição de qualidade para quem não teria acesso.
A gente se sente feliz pela gente ter entregado um produto de qualidade, um produto da região, né? E de ver esse produto tá chegando na mesa das pessoas que às vezes nem tem as condições de comprar um produto, né? De qualidade e de atender as próprias pessoas do município, da região.
Neste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destinou 450 milhões para a Companhia Nacional de Abastecimento executar o programa de aquisição de alimentos. Mas, de acordo com o presidente da Conab, Silvio Porto, nos últimos 3 anos, os valores reservados ao programa superam 3 bilhões de reais.
Nesses 3 anos, já foram mais de 3,6 bilhões de reais que o MDS destinou para a Conab. Esse programa, ele foi muito relevante para a promoção do direito humano à alimentação, assegurando transferência de renda para essas famílias que produzem alimentos, comida de verdade, e fazendo com que a população em situação de insegurança alimentar seja atendida pelo PAA.
O PAA foi criado em 2003 com o objetivo de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Dados da Conab apontam que desde a criação do programa até 2024, cerca de 9 mil organizações produtoras da agricultura familiar foram contratadas por meio do programa, beneficiando 47 mil instituições em todo o país. Reportagem Graziele Bezerra.
Representante Representantes do governo brasileiro e da União Europeia se reuniram nesta quarta-feira para discutir as restrições da Europa à carne brasileira.
Uma decisão do bloco europeu retira o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal a partir de setembro.
Ficou definido que nos próximos 10 dias o governo brasileiro vai enviar informações complementares sobre o uso de antimicrobianos na cadeia de proteína animal.
A União Europeia também informou que cada produto, como carnes, ovos e mel, será analisado separadamente.
O ministro da Agricultura, André de Paula, disse que o Brasil enviará todas as respostas no prazo.
E lembrou que o Brasil tem sólido sistema de defesa agropecuária.
Dos remanescentes florestais da Mata Atlântica registrou o menor índice de desmatamento do bioma em 40 anos.
De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Fundação SOS Mata Atlântica, o desmatamento caiu de 14.366 hectares em 2024 para 8.668 hectares em 2025, o que representa uma queda de 40%.
Para a pesquisadora do INPE, Silvana Amaral, o resultado é uma conjunção de ações para conter o desmatamento.
E a gente atribui isso a um conjunto de medidas que foram tomadas tanto da sociedade civil quanto das políticas públicas, né, voltadas para a contenção do desmatamento. E eu acho que existe também um aumento da consciência, sabe, das pessoas na conservação dessas áreas de Mata Atlântica. Tem várias iniciativas de produção de mudas, distribuição de mudas, de regeneração induzida para contenção do desmatamento.
Pelas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o resultado reflete o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e que mostra o retorno da fiscalização e o combate sério ao desmatamento em todas as regiões do país.
Atualmente, o país conta com cerca de 24% da cobertura original da Mata Atlântica. Desse total, cerca de 12% correspondem às chamadas florestas maduras, que são monitoradas pelo Atlas.
Cooperativas e associações da agricultura familiar que atuam no Cerrado podem inscrever projetos voltados para a produção de alimentos no edital Cerrado Mais Cooperativo.
Os projetos devem incluir ações de beneficiamento e comercialização e ter valor mínimo de R$5 milhões, abordando empreendimentos coletivos no bioma.
A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A chamada prioriza a inclusão produtiva de mulheres, jovens, extrativistas e povos e comunidades tradicionais.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho e os detalhes da chamada pública estão disponíveis em bnds.gov.br.
Após as secas históricas registradas em 2023 e 2024 na Amazônia, o governo do Brasil antecipa ações para enfrentar o período.
As iniciativas querem evitar prejuízos ao transporte de passageiros, ao abastecimento de cidades e ao fluxo de cargas na região norte.
O governo do Brasil antecipou medidas para reduzir os impactos de uma possível nova estiagem na Amazônia este ano. Entre as ações previstas, incluem o planejamento de dragagens, manutenção de hidrovias, reforço na sinalização náutica e monitoramento contínuo das condições de navegabilidade. O objetivo é preservar o transporte de passageiros, garantir o abastecimento das cidades e manter o fluxo de cargas na região norte. A iniciativa foi motivada pelas secas históricas de 2023 e 2024, que afetaram diretamente no abastecimento e na mobilidade na região norte, como nos municípios de Manacapuru, Tabatinga, Itacoatiara e Parintins. Além dos impactos logísticos, a estiagem provocou isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas e aumentou os desafios de abastecimento em municípios dependentes do transporte hidroviário. Nos últimos anos, rios como Amazonas e o Solimões registraram níveis críticos, comprometendo a navegação e afetando diretamente a mobilidade e o abastecimento de municípios da região. Diante desse cenário, o Ministério de Portos e Aeroportos e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes passaram a estruturar ações permanentes para períodos de seca. As ações incluem acompanhamento técnico contínuo das cotas dos rios, definição antecipada de trechos prioritários para dragagem e articulação com operadores logísticos da região norte. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
simples do governo contratar serviços de microempreendedores individuais.
Pela plataforma Contrata Mais Brasil, é possível encontrar serviços como pequenos reparos e jardinagem.
E agora a ferramenta ampliou o número de atividades disponíveis, de 47 para 107.
Com essa ampliação, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos espera alcançar mais de 1 milhão de profissionais.
O pernambucano Gutenberg da Silva Ferreira é microempreendedor individual desde 2021. Ele conta que durante um tempo prestava serviços de elétrica, encanamento e pequenas obras para complementar a renda da família, enquanto mantinha um trabalho fixo. A mudança começou em 2025, quando Gutenberg se cadastrou na plataforma Contrata Mais Brasil do governo federal e começou a ter acesso a mais oportunidades de contratação. Com o aumento dos serviços, ele relembra como viu seu faturamento dar uma guinada.
O ano passado faturei 60 mil, só através da plataforma. Aumentei minha renda, consegui ter mais tempo com a família.
Desde 2025, microempreendedores individuais, fornecedores de alimentos, incluindo agricultores familiares, cooperativas e empresas de todos os tamanhos, podem oferecer seus serviços diretamente ao governo por meio da plataforma Contrata Mais Brasil. O funcionamento é simples. O órgão público abre um chamado com a necessidade de serviço ou de aquisição de alimentos e os fornecedores cadastrados podem enviar suas propostas com o preço pelo qual realizariam o trabalho. No final do prazo, o órgão escolhe a melhor proposta e fecha a contratação. O modelo tem dado tão certo que em abril o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ampliou de 47 para 107 o número de atividades que integram as categorias de serviços disponíveis no Contrata Mais Brasil. Com a mudança, a medida deve alcançar mais de 1 milhão de MEIs no país, segundo o secretário de Gestão e Inovação, Roberto Pojo.
A gente aumentou mais 60 serviços. Você imagina, né? 107 serviços, a gente pode contratar, acho que praticamente tudo que é necessário ali para o ente público. Com essa ampliação, a gente olhando a base de cadastros de MEIs no Brasil, a gente alcança o potencial de 1,3 milhões de profissionais.
Em pouco mais de um ano, o Contrata Mais Brasil já movimentou mais de 20 milhões de reais em recursos públicos e gerou mais de 6.500 oportunidades, de acordo com dados do governo. Para se cadastrar, basta acessar o site gov.br/contrata-mais-brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
Começa amanhã o pagamento do quarto lote do abono salarial, que beneficiará mais de 4 milhões de trabalhadores dos setores público e privado.
Vão receber o benefício os nascidos nos meses de maio e junho, inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
E aqueles que receberam até R$ 2.766 por mês e trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada.
Trabalhadores nascidos em maio e junho começam a receber nesta sexta-feira, dia 15, o quarto lote do abono salarial do PIS/PASEP. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 4,5 milhões de pessoas têm direito ao benefício neste lote, totalizando a liberação de 5,7 bilhões de reais. Em 2026, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano base de 2024 iniciou os pagamentos em 16 de fevereiro. Os valores vão ficar disponíveis aos trabalhadores até o fim do calendário. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada e pelo Banco do Brasil para servidores públicos. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu até R$ 2.766 por mês, em média, no ano base, e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada. O pagamento do PIS vai ser feito prioritariamente em conta da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Já o PASEP será pago em conta bancária via PIX, TED ou presencialmente nas agências do Banco do Brasil. As consultas podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital no portal gov.br, pelo telefone 158 ou nas superintendências regionais do trabalho. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.